Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, terça-feira, 3 de março de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa com a atualização das ações de apoio à população mineira atingida pelas chuvas da última semana. O governo federal anunciou medidas para garantir a moradia das famílias desalojadas. Quem explica é o Dilson Santa Fé.
O governo do Brasil anunciou a adoção da modalidade compra assistida para atender famílias que perderam a casa nas chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira. O mecanismo integra o programa Minha Casa Minha Vida e vai permitir a compra de imóveis em qualquer cidade de Minas Gerais com subsídio integral. A Caixa Econômica Federal, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vão cadastrar proprietários interessados na venda e famílias afetadas. A medida segue modelo aplicado no Rio Grande do Sul. Também vai ser aberta a linha de crédito com financiamento subsidiado para empresários prejudicados. Equipes técnicas do Ministério das Cidades atuam nos municípios para apoiar a reconstrução. Com o reconhecimento da situação de calamidade, recursos federais começaram a ser liberados. Levantamentos seguem em áreas urbanas e rurais para identificar novas demandas. Na área da saúde foram entregues 50 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, a 33 municípios, entre eles Juiz de Fora, Ubar e Matias Barbosa. O Sistema Único de Saúde, SUS, recebeu reforço de R$ 16,4 milhões, além de 9 kits emergenciais com medicamentos e insumos. O programa Farmácia Popular passou a permitir a retirada gratuita de remédios sem apresentação de documentos ou receitas para quem perdeu esses itens nas enchentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Receita Federal também suspendeu os prazos de pagamento dos tributos federais nas cidades de Juiz de Fora, Ubar e Matias Barbosa. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
A Receita Federal do Brasil publicou uma portaria com medidas excepcionais para contribuintes de Juiz de Fora, Ubar e Matias Barbosa, em Minas Gerais, após o reconhecimento de estado de calamidade pública por causa das chuvas. A norma entrou em vigor em 27 de fevereiro e prorroga prazos de tributos federais e obrigações acessórias, além de suspender prazos processuais administrativos. Os vencimentos de fevereiro de 2026 foram prorrogados para o último dia de maio. Já os de março passam para o último dia de junho. A medida inclui tributos administrados pela Receita Federal e parcelas de programas de parcelamento. Não há restituição para valores pagos antes da prorrogação. As regras não se aplicam aos tributos do Simples Nacional. Também fica suspensa até o último dia de fevereiro de 2026 a contagem de prazos para atos em processos administrativos na Receita Federal, inclusive em casos de rescisão de parcelamentos e transações tributárias. As medidas valem apenas para contribuintes domiciliados nos 3 municípios mineiros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha, mais 27 municípios de vários outros estados, além de Minas Gerais, tiveram a situação de calamidade reconhecida pelo governo federal. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu o estado de calamidade pública em 26 municípios e situação de emergência em uma cidade. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União, estão na lista municípios da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. As ocorrências incluem estiagem, seca, chuvas intensas, alagamentos e granizo. Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeições, kits de limpeza, higiene e dormitório. Os pedidos devem ser feitos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A liberação ocorre após análise técnica da Defesa Civil Nacional e publicação da portaria no Diário Oficial da União. Além disso, o Ministério autorizou um repasse superior a 11 milhões e meio de reais para 4 municípios afetados por desastres. Em Minas Gerais, o BAR vai receber cerca de 5 milhões e 830 mil reais. Ouro Verde de Minas, aproximadamente 4 milhões e 469 mil reais. E Piqueri, 282 mil e 500 reais. No Pará, Eldorado do Carajás terá 962 mil e 620 reais. Segundo a pasta, os valores consideram a magnitude dos desastres e planos de trabalho apresentados pelas prefeituras. Da agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora, mudando de assunto e estreando aqui no Assunto Federal, a jornalista Daniele Popov tem notícias sobre a geração de empregos no Brasil em janeiro. Foram mais de 112 mil postos com carteira assinada, de acordo com o novo CAGED divulgado hoje. Vamos ouvir.
Foram criados em janeiro de 2026 112.334 postos de trabalho com carteira assinada, um crescimento de 2,6% para o período. Os dados são do novo CAGED e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado dos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, o saldo é de 1.228.483 novos empregos formais. Com isso, o país passou a ter mais de 48 milhões e meio de vínculos formais ativos. 4 dos 5 grandes setores da economia registraram crescimento no mês, com destaque para a indústria, serviços, construção e agropecuária. Já o comércio registrou baixa, motivada pela sazonalidade após as festas de fim de ano. O desempenho positivo foi registrado em 18 das 27 unidades da federação. Os maiores avanços foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Com relação ao salário médio real, o valor registrado em janeiro de 2026 foi de R$ 2.389,78, valor que representa aumento de 3,3% em relação a dezembro de 2025. A maioria das vagas foi preenchida por homens, mais de 94 mil, enquanto as mulheres ocuparam quase 18 mil vagas formais de trabalho. E na análise por faixa etária, quase o total de postos de trabalho foram ocupados por adolescentes e jovens de até 24 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, avançou em 2025, um aumento aí de 2,3%, segundo o IBGE, com destaque para a agropecuária, serviços e indústria. Quem tem os detalhes é ela, Daniele Popov.
O ano de 2025 encerrou com o aumento do Produto Interno Bruto de 2,3%, o equivalente a 12 trilhões e 700 bilhões de reais. O resultado positivo foi impulsionado por três atividades econômicas: agropecuária, serviços e indústria. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No caso da agropecuária, o crescimento se deu graças a aumentos na produção de culturas como milho e soja, que alcançaram recordes em 2025. Já o destaque positivo da indústria foi a extração de petróleo e gás e a construção civil. E o setor de serviços apresentou crescimento em todas as suas atividades: informação e comunicação, atividades financeiras, transporte, armazenagem e correio, atividades imobiliárias, entre outras. A pesquisa do IBGE aponta ainda que em 2025 o consumo das famílias cresceu 1,3% em relação a 2024, com a melhora no mercado de trabalho, o aumento do crédito e os programas governamentais de transferência de renda. O volume de investimentos cresceu 2,9% em 2025, puxado pelo aumento da importação de bens de capital e pelo desenvolvimento de software, além da alta na indústria da construção. O consumo do governo, por sua vez, cresceu 2,1%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Muitos jovens sonham em viver de cultura, né? Você sabia que esse setor empregava quase 6 milhões de pessoas em 2024? Isso equivale a cerca de 3% do PIB. A Lucília Araújo traz esses dados do IBGE.
A cultura brasileira emprega cerca de 5 milhões e 900 mil pessoas e contribui com 387 bilhões e 900 milhões de reais em valor adicionado à economia, o que equivale a aproximadamente 3% do PIB. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e foram apresentados durante a quinta edição dos diálogos SNIIC, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 27 de fevereiro, e marcou este ano a retomada do ciclo de debates promovido pelo Ministério da Cultura. Segundo o levantamento, o setor reúne 644 mil organizações formais que empregam 2 milhões e 600 mil trabalhadores com carteira assinada. Ainda de acordo com o estudo, a massa salarial chegou a 102,8 bilhões de reais, com remuneração média mensal de R$ 4.658, acima da média nacional. No mercado de trabalho mais amplo, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua mostram que, em 2024, a cultura reunia cerca de 5,9 milhões de pessoas ocupadas, o equivalente a 5,8% dos trabalhadores brasileiros. Apesar do nível de escolaridade mais elevado, 30,1% tem ensino superior completo, o setor apresenta 44,6% de informalidade e 43% de trabalhadores por conta própria. Regionalmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará registraram as maiores participações da cultura no total de ocupados. Entre as capitais, destacaram-se Florianópolis, São Paulo e Manaus. O levantamento também aponta mudanças estruturais no setor, com crescimento de atividades ligadas à internet, software e publicidade. No campo de consumo, o índice de preços da cultura acumulou alta aproximada de 3% entre 2020 e 2024, abaixo da inflação geral no período. Cerca de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. Assistir a vídeos, ouvir música ou podcasts e ler notícias ou livros digitais estão entre as principais atividades culturais online. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora a gente vai lá para o sul do país, porque o serviço de cabotagem, que é o transporte marítimo de cargas, cresceu na região sul e movimentou mais de 33 milhões de toneladas no ano passado. Petróleo, contêineres e aço puxaram esse resultado. Claudimário Carvalho.
A cabotagem voltou a crescer na região sul e fechou 2025 com 33 milhões e 600 mil toneladas transportadas. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e apontam alta de 1,38% em relação a 2024. O resultado confirma a recuperação do setor após os impactos climáticos registrados no Rio Grande do Sul. Santa Catarina liderou a movimentação com 19 milhões e 600 mil toneladas, seguida pelo Rio Grande do Sul com 9 milhões e 600 mil e pelo Paraná com 4 milhões e 400 mil toneladas. Juntos, os três estados reforçam o papel estratégico da região na redistribuição de cargas e no abastecimento de energia, insumos industriais e bens de consumo. Entre os produtos mais transportados estão petróleo, derivados de petróleo, contêineres, ferro e aço. O avanço também reflete medidas de estabilidade regulatória adotadas pelo governo federal, que ampliaram a segurança jurídica e estimularam investimentos no setor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a gente adianta um serviço muito bacana e também necessário. O Ministério da Saúde lançou um teleatendimento gratuito pelo SUS para tratar o quê? O vício em jogos e apostas. Isso é cada vez mais comum, né? Claudimário Carvalho volta e explica como funciona esse serviço.
O Ministério da Saúde iniciou o teleatendimento em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas. O serviço será ofertado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com expectativa inicial de 600 atendimentos mensais em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O acesso ocorre pelo aplicativo Meu SUS Digital. O serviço é destinado a maiores de 18 anos, familiares e rede de apoio. O cadastro pode ser feito 24 horas por dia. O investimento é de R$2.500.000 por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD SUS. As informações seguem as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Em 2025, o SUS realizou quase 6.200 atendimentos presenciais relacionados a jogos e apostas. Pelo aplicativo, o usuário faz login com conta gov.br, acessa a área de mini-APs e responde a um autoteste validado no Brasil. Em caso de risco moderado ou elevado, o encaminhamento ao teleatendimento é automático. As consultas são por vídeo, duram cerca de 45 minutos e podem chegar a 13 encontros por paciente. A equipe é formada por psicólogos e terapeutas ocupacionais, com apoio de psiquiatra quando necessário e integração com a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que inclui Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs e Unidades Básicas de Saúde, as UBS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vira e mexe, a gente está falando de turismo aqui, né? Quando está falando do Comunica BR e das cidades que fazem aniversário pelo Brasil. Pois bem, o Ministério do Turismo está percorrendo o Brasil todo para promover a ação Brasil Mais Crédito para o Turismo. E a iniciativa foi lançada em Salvador, na Bahia. O objetivo é fortalecer os pequenos negócios do setor. Quem tem os detalhes é ele, o baiano Claudimário Carvalho.
O Ministério do Turismo lançou na segunda-feira em Salvador a Ação Brasil Mais Crédito para o Turismo e realizou mais de 400 atendimentos a empresários e microempreendedores. O evento marcou o início de uma mobilização nacional para ampliar o acesso ao crédito e fortalecer pequenos e médios negócios que movimentam a cadeia produtiva do turismo. A iniciativa apresentou linhas de financiamento e ofereceu orientação técnica sobre acesso a recursos do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur, voltado a projetos, obras, compra de equipamentos e capital de giro. Mais de 600 pessoas participaram da ação na capital baiana. Salvador é a primeira cidade a receber o programa, que vai percorrer outras regiões do país. Durante o lançamento, o Ministério informou que a meta é apoiar quem atua diretamente no setor e impulsiona a economia local. Representantes de cidades do interior também participaram do encontro e ressaltaram que a ampliação do crédito facilita investimentos, fortalece serviços, gera emprego e amplia a renda no setor turístico. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A gente que trabalha com comunicação sabe que a informação correta pode ajudar a salvar vidas, né? Então fique atento a esse alerta do governo sobre o risco de tráfico de brasileiros no Sudeste Asiático. Lucília Araújo.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou nessa segunda-feira, dia 2, um alerta sobre o risco de tráfico internacional de pessoas envolvendo brasileiros atraídos por falsas ofertas de trabalho no Sudeste Asiático. O comunicado acompanha orientação do Ministério das Relações Exteriores diante do aumento de casos de exploração laboral na região. Segundo o governo, as propostas são divulgadas principalmente em redes sociais e prometem salários em dólar, passagens e hospedagem pagas, geralmente em áreas como tecnologia da informação e call centers. Ao chegarem ao destino, vítimas relatam retenção de passaporte, jornadas exaustivas, restrição de liberdade e coerção para participar de atividades ilícitas, situações que podem podem caracterizar tráfico de pessoas, conforme a Lei nº 13.344, de 2016. O Ministério orienta que interessados em trabalhar no exterior verifiquem a autenticidade das ofertas, evitem enviar documentos sem checagem prévia e busquem informações junto a embaixadas ou consulados antes de viajar. Suspeitas podem ser denunciadas pelo Disque 100, pelo Ligue 180 ou pelos canais da Polícia Federal. Brasileiros no exterior em situação de risco devem procurar a representação diplomática mais próxima. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a primeira turma do Serviço Militar Inicial Feminino ingressou às Forças Armadas. Uma conquista inédita que inclui 1.500 mulheres em cargos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. A reportagem é de Cleide Lopes.
Após a aprovação em todas as etapas do processo seletivo, as Forças Armadas oficializaram o primeiro grupo de mulheres voluntárias no Serviço Militar Inicial. Serão incorporadas à instituição este ano 1.467 mulheres em 13 estados e no Distrito Federal. Serão 157 na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Força Aérea. Júlia Rodrigues, de 18 anos, realizou o sonho de entrar para a corporação e já faz planos para o futuro.
Minha família sempre gostou muito da área militar. Meu irmão é militar, meu avô era militar e isso sempre foi um desejo muito grande no meu coração, realmente. E quando eu vi a oportunidade, eu agarrei. Minha expectativa agora é crescer, fazer mais cursos, crescer minha patente e criar a vida nisso, como eu sempre sonhei.
Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o Serviço Militar Inicial Feminino, chamado de SMIF, permite que mulheres, ao completarem 18 anos, ingressem de forma voluntária nas Forças Armadas, com os mesmos direitos e deveres atribuídos aos homens. Após a incorporação, o Serviço Militar torna-se obrigatório por um ano, podendo ser prorrogado por até 8 anos, caso haja vagas e interesse em permanecer na instituição. Neste período, elas recebem remuneração, férias, assistência médica, auxílios e contagem de tempo no serviço para aposentadoria. Além dessas mulheres que passam a iniciar carreira nas Forças Armadas, o Exército Brasileiro também promoveu pela primeira vez na história uma mulher ao posto de general de brigada. É a coronel médica Cláudia Lima Guzmão Cacho. A promoção representa um marco institucional para o serviço militar, como destaca o ministro da Defesa, José Múcio.
Acho que é uma vitória da sociedade brasileira, não é só das mulheres. Nós devíamos isso. É um marco histórico gigante. Então nós temos a coronel Cláudia, médica, que será promovida a general. Já temos brigadeira, já temos almirante e agora... Isso era uma coisa natural, comum, como são nos outros países. Quem chefia o batalhão de KC-390 no Brasil é uma major. E todas muitíssimo bem. Temos, é porque não aparece, mas graças a Deus nós estamos evoluindo.
Mulheres interessadas em seguir a carreira militar podem se inscrever até o dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Lembrando que para os homens que completam 18 anos, ele é obrigatório. Reportagem Cleide Lopes.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 4 de março de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão para esta quarta-feira é de céu nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura na capital federal pode variar entre 18 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 55%. Santa Terezinha, em Mato Grosso. Canta parabéns com céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia entre 23 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 80%. Região Nordeste. Recife, em Pernambuco, amanhece com céu nublado, com pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira. À tarde, o tempo abre e a temperatura pode variar entre 24 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 95% e 50%. Pindobaçu, na Bahia. Comemora aniversário com céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia entre 20 e 25 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 80%. Região Norte. Palmas, em Tocantins, tem céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre 24 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 80%. Manaus, no Amazonas, amanhece com céu nublado, com possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde, o tempo abre e a mínima de 23 e a máxima de 36 graus. Umidade do ar varia entre 95% e 35%. Região Sudeste. Em Vitória, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 22 e máxima em torno de 32 graus. A umidade do ar, na capital do Espírito Santo, varia entre 90% e 50%. Que luz em São Paulo! Sopra velhinhas com céu nublado, com pancadas de chuva isoladas pela manhã. E à tarde, o tempo abre. Temperatura fica entre 13 e 27 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 60%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens na manhã desta quarta-feira. À tarde e à noite, com céu claro. Temperatura oscila de 20 a 31 graus. Umidade do ar varia entre 90 e 50%. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu nublado pela manhã e à tarde o tempo abre. Temperatura varia entre 14 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 4 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 4 de março. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Brincadeirinha aí, mas é quase isso, né? Santa Terezinha, em Mato Grosso, faz aniversário amanhã. Também Pindobaçu, na Bahia, e Queluz, em São Paulo, soprando as velhinhas amanhã, quarta-feira, dia 4. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só uma pincelada rápida, porque são várias informações e tem muita informação de todos os municípios do Brasil. É só você entrar em comunicabr.presidencia.gov.br. Santa Terezinha, a cidade se destaca pelo turismo de pesca, ali Rio Araguaia, né? Já viu, né? E a história ligada à colonização agrícola. Vamos dar uma olhada lá no meio ambiente. Cuidado com o meio ambiente. 4 fiscalizações foram feitas em 2025 e a coisa estava ruim lá em Santa Terezinha, hein? Das 4 fiscalizações, 4 resultaram em multas. E multas de 8 milhões de reais. Então você vê que não é coisinha à toa, não. É coisa grande lá em Santa Terezinha. Pindobaçu, na Bahia, capital das esmeraldas, tem forte tradição na mineração de pedras preciosas, mármore e granito. E olha que legal, tem verba para financiamento da modernização dessa indústria aí. Várias indústrias, né? Mas com certeza, nessa questão da mineração, muitas operações sendo realizadas. Neste ano de 2026, já foram aprovadas 43 operações de modernização da indústria, com R$ 236 mil reais em financiamentos liberados pelos bancos públicos para Pindobaçu, na Bahia. Queluz, em São Paulo, tem cerca de 9 mil habitantes, é conhecida pelo seu rico passado histórico ligado ao ciclo do café. Fica ali na região do Vale Histórico, né? Eu procurei informações sobre o apoio ao turismo, mas esse ano ainda não foram realizadas operações lá pelo Fungetur. Mas o cuidado com o meio ambiente está acontecendo. Tem uma fiscalização que rendeu uma multa pequena, R$ 36.500, coisa pouca lá para resolver em Queluz, em São Paulo, comparado com 8 milhões em Santa Terezinha. Você vê que Queluz está mais na linha, né? Nesse cuidado aí com o meio ambiente. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h30.
Assunto Federal.
E hoje tem a sua radionovela Na Boca do Povo. O enredo de hoje está super atual. Os personagens mostram um pouco da realidade das equipes de assistência social que atuam em emergências e desastres naturais, por exemplo. Roda aí, Zé.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Lucas e Aline são assistentes sociais. No intervalo do almoço, Aline faz um convite ao colega.
E aí, Lucas, tá a fim de integrar a Forsuas?
Só se você me explicar o que é Forsuas.
Ah, explico sim, claro. É a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social. A ideia principal é trabalhar em apoio à população afetada por situações de emergência, calamidade e crises humanitárias. Você lembra das inundações no Rio Grande do Sul em 2024?
Claro que lembro. Foi muito triste ver tanta gente sem abrigo, gente que perdeu tudo.
Então, essa situação foi justamente quando começou a Forsuas. A força já estava prevista em papel, mas com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, profissionais da assistência social de outros estados foram convidados para atuar por lá.
Agora que você está me contando, eu lembro de ter visto reportagens sobre esse trabalho, sim.
Isso, a experiência nas cidades gaúchas foi muito exitosa. Então, a Forsuas se consolidou e tem atuado em outras emergências em todo o país e por vários motivos.
Como assim por vários motivos?
Até no acolhimento daqueles brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos tem Forsuas envolvida. Isso também é considerado uma emergência, sabia?
Ah, isso é incrível então, Aline. E você vai integrar alguma equipe, é isso?
Sim, vou me inscrever para ajudar sempre que puder, onde tiver desastres e emergências no Brasil.
A Forsuas articula ações entre governos estaduais e municipais para proteger populações vulneráveis, antes, durante e depois de eventos extremos, oferecendo suporte técnico especializado, equipes e recursos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome coordena a Forsuas e faz a seleção das equipes quando é preciso, diante de emergências, calamidades e crises humanitárias.
Quando necessário, o MDS abre o cadastro para profissionais que desejam atuar nas ações emergenciais de assistência. Mas eu vou me inscrever no Cadastro Nacional de Apoiadores da Forsuas. Quero muito colaborar.
Mas me conta mais o que você sabe sobre isso, Aline.
Olha aqui no site, vamos ler juntos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome garante passagens, hospedagem e diárias aos profissionais da Forsuas. Ah, aqui também tem uma trilha do conhecimento no site, tipo um curso para a gente entender melhor. Vamos fazer juntos?
Vamos sim. Eu fiquei muito interessado em me inscrever também. Cada vez mais a gente tem visto essas emergências climáticas e quanto mais ajuda, mais fácil para as pessoas atingidas superarem.
Imagine ajudar quem precisa em situações extremas. Toda ajuda é muito valiosa.
A atuação das equipes da Forsuas é voluntária e pode ocorrer em cenários desafiadores, com grande número de famílias desabrigadas e em situação de vulnerabilidade social. A Forsuas já demonstrou sua importância em diversos cenários críticos, como enchentes, secas, rompimentos de barragens, emergências sanitárias e fluxos migratórios intensos. Para saber mais, acesse gov.br/mds ou digite Forsuas no seu buscador de preferência. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Érica Brás e Thiago Tarelli, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
E agora as notícias do setor energético. O complexo Açu-Sol está acelerando a expansão da energia solar no Rio Grande do Norte. É o Conexão Energia chegando por aqui.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gol. Em fevereiro, 8 novas usinas do complexo fotovoltaico Açu-Sol, no Rio Grande do Norte, entraram em operação comercial. O empreendimento, que integra o novo parque do Governo do Brasil, já conta com 12 usinas em funcionamento. Com investimento de mais de 3 bilhões de reais, o complexo terá, ao todo, 16 usinas e capacidade para gerar 752 megawatts. O ministro Alexandre Silveira destaca que o projeto é estratégico para a transição energética do país, acelerando o crescimento econômico com sustentabilidade. O Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre as diretrizes do sistema de transmissão de energia. O objetivo é implementar a Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão, a PNAST. A proposta muda a lógica de atendimento, substituindo a ordem de chegada por análises técnicas e competitivas. O ministro Alexandre Silveira ressaltou que a participação de especialistas e associações é fundamental para garantir transparência e eficiência no planejamento da nossa rede elétrica. As sugestões podem ser enviadas em até 30 dias pelo portal do MME. E para fortalecer a atração de capital estrangeiro, o MME publicou o Guia do Investidor 2026 para Minerais Críticos. O documento mostra por que o Brasil é um destino estratégico, destacando as nossas reservas de nióbio, lítio e terras raras, essenciais para baterias e painéis solares. O guia oferece segurança jurídica e transparência para quem quer investir na mineração estratégica brasileira. Para o ministro Alexandre Silveira, o Brasil reúne condições únicas para liderar a nova economia de baixo carbono, unindo nosso potencial geológico às oportunidades de parcerias globais. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Nas primeiras horas da quarta-feira acontece o fenômeno chamado Lua de Sangue. É um eclipse lunar total. As fases iniciais desse eclipse serão visíveis de várias partes aqui do Brasil. O fenômeno começa com a fase penumbral às 5h44 da manhã, pelo horário de Brasília. Já estou acordado. Essa fase é quando a Lua entra na sombra mais clara da Terra e o seu brilho diminui sutilmente. A fase parcial, quando a sombra mais escura começa a aparecer na Lua, tem início às 6h50. Mas a gente traz agora um áudio do Observatório Nacional que te explica direitinho cada fase do eclipse. Roda aí, Zé.
Todo eclipse total passa pelas fases penumbral, quando a Lua está entrando na penumbra da Terra, e não tem nenhuma diferença no brilho dela, a gente não percebe nada diferente. Depois, quando a Lua começa a entrar na umbra, que é a sombra escura da Terra, a Lua vai ficando mordidinha, vai ficando fininha até ser toda escurecida, significando que ela entrou totalmente na umbra da Terra, e aí então a gente entra na faixa da totalidade. Depois que a Lua atinge a fase da totalidade, o eclipse ainda não acabou. A Lua continua fazendo a sua órbita em torno da Terra e a Lua começa a sair da umbra. E a gente tem novo eclipse parcial. Quando ela sai totalmente da umbra e começa a entrar na penumbra, a gente tem outro eclipse penumbral que a gente começa de novo a não perceber a olho nu. A gente nem percebe, então, no eclipse penumbral, que o eclipse ainda está acontecendo, até que a Lua sai totalmente da sombra da Terra. Mas tem um detalhe bem importante. Nem todo eclipse é total. Tem eclipse que a Lua só entra na penumbra, e aí é um eclipse só penumbral. Tem eclipse que ela entra na penumbra e entra também na umbra, mas não entra totalmente. Então, é somente um eclipse parcial. Penumbral, parcial, penumbral. Na verdade, cada eclipse é único. Afinal, o céu nunca se repete.
Então, já acordo cedo todo dia, vale a pena olhar para o céu e ver esse fenômeno aí da Lua de Sangue. Fica a dica, é de hoje para amanhã, né? Assunto Federal é ciência, é cultura, é história. Você encontra tudo isso por aqui. Começou hoje aqui em Brasília o primeiro Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural. Até o dia 6 de março, o evento reúne o poder público e a sociedade para debater políticas para o patrimônio no país. Vamos saber mais no Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
A Política Nacional para o Patrimônio Cultural estará em debate a partir desta terça-feira, 3 de março, no primeiro Fórum do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. O evento é organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e vai reunir gestores públicos, representantes da sociedade civil, detentores de bens culturais e parceiros institucionais na importante discussão sobre a implantação das políticas de proteção ao patrimônio cultural no país. Ao final do fórum, espera-se consolidar o Plano Nacional Setorial de Patrimônio Cultural. Esse documento trará diretrizes para o poder público na gestão do patrimônio cultural nas esferas federal, estaduais, distrital e municipais. O plano deve estabelecer também estratégias para maior participação social, inclusão, diversidade e fomento das políticas de patrimônio, aliando preservação, cooperação e desenvolvimento humano e social. O fórum acontece de 3 a 6 de março, na Universidade de Brasília. As inscrições estão encerradas, mas é possível acompanhar painéis, mesas redondas, apresentações culturais e outras atrações pelo canal do IFAM no YouTube. A programação completa está disponível no site do Instituto.
Acesse www.gov.br/IFAM para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
E começou a nova temporada do Jogo Rápido, que nos atualiza sobre o esporte. Nesse episódio, o secretário nacional do Paradesporto, Fábio Araújo, faz um balanço das recentes conquistas do Paradesporto. Vamos ouvir.
Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigas e amigos do esporte. Estamos de volta com uma nova temporada do Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Eu sou Maranhão Viegas e agora tenho a companhia da Catarina Jofré na apresentação dos novos episódios. Seja bem-vinda, Catarina.
Oi, Maranhão. É um prazer estar aqui com você nessa nova temporada, uma temporada cheia de novidades, a começar pela Casa Nova, um estúdio amplo de gravação, pronto para receber nossos convidados. Aqui eles vão falar com a gente sobre políticas públicas, programas e projetos esportivos.
É isso, Cati. E para começar, nós vamos receber o secretário nacional de Paradesporto, Fábio Araújo. Na conversa com ele, vamos ter detalhes sobre os avanços do programa Teativo no Brasil, quantas famílias beneficiadas, em quantas cidades o programa já está funcionando e quais as próximas regiões onde o Teativo já tem previsão de ser implementado.
O Fábio também vai fazer um balanço das ações mais importantes da Secretaria Nacional de Paradesporto no ano que passou. E também vai falar das perspectivas para 2026.
Seja bem-vindo, Fábio.
Muito obrigado, Catarina, Maranhão. Prazer estar de volta aqui no Jogo Rápido. Temos muito o que falar e o que discutir sobre política pública paradesportiva.
Pois bem, Fábio, eu queria começar pedindo a você que nos fale do Teativo, esse programa inédito implementado na atual gestão do Ministério do Esporte. Ele que abre uma porta do esporte para as crianças, jovens e adultos com o transtorno do espectro autista. Começou funcionando nas capitais do Nordeste, tem uma parceria forte com a APAE e já está funcionando também em várias cidades da região norte do país. Além disso, você teve a oportunidade de apresentar e detalhar essa proposta na ONU. Como é que você definiria o valor desse programa para o esporte e para o Brasil?
Bom, Maranhão, o valor do Teativo como política pública é inestimável. O Teativo representa um marco da política pública do Brasil, não só esportiva. Não é só dar a oportunidade da criança e do jovem com TEA o acesso a atividades regulares, com metodologia cientificamente comprovada, construída por entidades de atendimento a pessoas com TEA, por profissionais que já lidam com crianças com TEA, por acadêmicos e por toda a comunidade acadêmica. Ele vai além do esporte. Ele dá acesso a práticas que vão fatalmente não só desenvolver globalmente o nosso beneficiário, mas também dar dignidade, da cidadania às famílias e à comunidade em torno daquele núcleo de atendimento à criança e ao jovem com TEA.
Falar nisso, Fábio, ele já está funcionando, a gente disse aqui há pouco, em várias cidades. Começou no Nordeste, já está na região Norte. Qual é a perspectiva de que este programa se amplie e alcance outras regiões do país?
Você falou muito bem. Hoje, o TEA-Ativo, ele funciona em cerca de 18 núcleos no Nordeste e na região Norte. Todas as capitais dessas regiões têm um núcleo do TEA-Ativo. E eu tenho uma notícia muito boa. A gente vai dobrar o número de beneficiários e o número de núcleos até o final de 2026. O ministro André Fufuca tem dado muita ênfase a esse programa. No final de 2025, já formalizamos mais 17 núcleos do TEA-Ativo, que vai atender mais de 2 mil pessoas em todas as regiões do Brasil. Essa era uma promessa do ministro André Fufuca, de levar o TEA-Ativo para todo o Brasil e no final de 26 teremos mais de 4 mil beneficiários espalhados pelo Brasil inteiro. A oportunidade de apresentar o programa na ONU foi algo incrível. Trata-se do primeiro programa fomentado por um governo nacional no mundo que dá oportunidade à criança com TEA de praticar esporte. A gente levou o programa para a ONU, foi um sucesso e junto com o nosso parceiro, né, a APAI, né, sem a qual a gente não conseguiria dar tração a esse programa. Hoje o TEA-Ativo tem... A gente conseguiu fechar, formalizar esses acordos justamente pela tração que foi dada via lei de incentivo, isso é muito importante frisar, juntamente com nossa parceria com a APAI e com o Banco Itaú.
Então, secretário, o ano de 2025 foi marcado por avanços importantes no paradesporto. Além do TEA-Ativo, teve uma conquista que foi o acordo interministerial entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Saúde. Esse acordo, ele prevê a capacitação de profissionais de educação física que vão atuar em centros especializados de reabilitação no SUS. Na sua avaliação, essa iniciativa reforça a integração entre esporte, educação e saúde?
Com certeza, Catarina. Esses dois acordos, na realidade, são dois acordos, um do Ministério do Esporte com o Ministério da Saúde e um do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação. Esses acordos, eles representam a integração de políticas públicas que, apesar de muito afeitas umas às outras, ainda não tinha sido efetivada no Brasil. Ele representa também uma mudança de paradigma em relação ao atendimento da pessoa com deficiência dentro dos centros especializados em reabilitação. É importante frisar que o atendimento da pessoa com deficiência vai acontecer dentro do SUS. Esses dois acordos permitem isso. Se vocês derem um tempinho aqui, eu vou explicar mais ou menos como
a casa
vai...
A é sua, o espaço é seu, a gente vai...
Como esse funciona. Então, o primeiro acordo que foi assinado no início do ano passado foi um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, que tem dois objetivos principais. Um, incluir o paradesporto na rede de cuidados da pessoa com deficiência do SUS, e aí é o paradesporto dentro dos centros especializados em reabilitação. E a outra meta desse acordo é fazer com que o paradesporto chegue até o final de 26 em pelo menos 10% dos centros de reabilitação no país, que representa hoje um pouco menos de 40, e fazer com que também 60% dos profissionais de educação física desses centros especializados sejam capacitados. É uma coisa muito importante é que esse acordo com o Ministério da Saúde originou a quebra de paradigma muito importante. A partir de 26, todos os centros especializados em reabilitação terão obrigatoriamente um profissional, pelo menos um profissional de educação física trabalhando pelo menos 20 horas por semana no atendimento da pessoa com deficiência. Outro paradigma que foi quebrado graças ao Ministério da Saúde, é importante a gente frisar também, é que todos os centros especializados em reabilitação que fazem parte do novo PAC, que vão ser construídos a partir do novo PAC, já vão ter nos seus projetos, obrigatoriamente, um espaço esportivo com quadra multiesportiva e uma área de caminhada ao redor. Esses dois paradigmas são muito importantes.
Agora, Fábio, você está falando de uma estrutura que o poder público está promovendo para receber essas pessoas que têm uma deficiência ou que enfrentaram uma situação que as deixou deficientes e que não tinha uma perspectiva de vida dali para frente, daquele momento para frente. Como é que você acha que essa proposta vai impactar na vida dessas pessoas?
Olha, impacta porque a gente começa a mudar a cabeça da sociedade de que a deficiência é o fim de algum momento da vida da pessoa. Daquela que adquire ou da capacidade daquela que já nasce com alguma deficiência. Esse programa, né, de atendimento, de capacitação, através do Ministério da Educação, por meio do Instituto Santos Dumont, vai fazer com que o esporte passe a ser observado como uma ferramenta essencial de habilitação, reabilitação, cidadania para a pessoa com deficiência. Vai além do esporte competitivo, é o esporte como um vetor de saúde e qualidade de vida para toda a vida da pessoa com deficiência.
Ô Fábio, a gente vai acompanhar de perto a evolução desse programa, desse processo, e toda vez que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai voltar a tratar dele aqui no Jogo Rápido. Mas, além dessas ações, a Secretaria Nacional de Paradesporto investiu em outra frente, que é a produção de literatura especializada. Foi assim que surgiram os guias do transtorno do espectro autista e o guia Capacitistas em Desconstrução. Você pode falar um pouquinho sobre a importância e a necessidade de um trabalho como esse?
Desde que começou a gestão, em 23, temos dado muita ênfase na produção acadêmica sobre o paradesporto. Programas como o Paradesporto Mais Acessível, em conjunto com a Unifesp, que já rendeu inúmeras publicações sobre o paradesporto e nos rendeu também a condição de finalista do Prêmio Jabuti e semifinalista nesse ano, finalista em 24 e semifinalista em 25. Temos também as produções científicas que estão sendo lançadas ao mundo pelos atendimentos do programa Paradesporto Brasil em Rede, que é feito com universidades, unindo atendimento direto à produção acadêmica sobre o paradesporto. E temos também, é claro, o guia, né, de atividade física para pessoas com TEA e o guia anticapacitista. A produção acadêmica é a base de toda a política, é uma das bases de toda a política pública. Você não pode querer realizar uma política pública efetiva sem um embasamento teórico, né? Então, por isso que a gente vem investindo muito. Falar um pouco mais desses dois, o desafio é grande, né, em relação à falta de conhecimento relacionado ao paradesporto, relacionado à pessoa com deficiência. Então, essas duas produções, ela vem justamente isso. Uma para orientar tecnicamente aquela pessoa que lida com a criança com TEA, ele é um manual escrito justamente para toda a população brasileira, sem jargões científicos complicados.
Portanto, de fácil acesso.
De fácil acesso, né? Compreensão por todos. E o guia anticapacitista, ele busca também mitigar um outro desafio, que é a falta de conhecimento sobre a pessoa com deficiência. Muitas pessoas, dentro do próprio ambiente esportivo, ainda têm um preconceito enorme com a pessoa com deficiência, e esse guia veio também nos ajudar a mitigar esse problema. Eu acho que isso tudo faz com que a sociedade mude um pouco a cultura. E mudar a cultura é mais importante, eu acredito, do que o investimento direto em atendimento à pessoa com deficiência. Se a gente muda a cultura, a gente muda a sociedade, tudo fica melhor para todo mundo.
Com certeza. Secretária, a gente sabe que o Brasil já é reconhecido como uma potência mundial do paradesporto. Os resultados dos nossos atletas nas Paralimpíadas, em outros campeonatos mundiais, já comprovam isso. Então, a gente queria saber em que medidas políticas públicas e esportivas contribuíram para essa evolução.
Olha, a política pública esportiva é responsável direta pela evolução do esporte paralímpico e de outras modalidades também não ligadas ao esporte paralímpico. o programa Bolsa Atleta, que não é ligado à Secretaria Nacional de Paralesporto e que é muito bem gerido pela Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, da secretária Ziane, contribui diretamente desde a formação do atleta ao atleta de profissional e de alto rendimento. Então, esse programa eu tenho como um dos programas mais importantes do Ministério do Esporte, que ajuda muito o atleta, né, na sua vida, durante toda a sua vida. Eu também posso destacar, né, os recursos que são originados do governo federal para... Aí eu já vou falar diretamente do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que tem a oportunidade, com esse recurso, preparar melhor os nossos atletas, fazer escolinhas e, muitas vezes, substituir o poder público naquilo que também é essencial ao atleta. A política pública, o investimento público, o investimento do governo federal é essencial para que todos os atletas brasileiros possam representar a gente bem nos campeonatos mundiais e não só nos esportes paralímpicos. Se vocês me permitirem também, eu acho importante a gente frisar que o investimento da Secretaria Nacional de Paralesporto, do Ministério do Esporte, é uma das prioridades do ministro André Fufuca desde que ele entrou aqui. Com isso, a gente teve a possibilidade de investir em modalidades que nunca tinham sido investidas antes. A gente tem, desde 23, fomentado o parasurf, fomentado para skate, a gente tem visto aí o Brasil se destacando o mundo afora nessas duas modalidades justamente por conta desse investimento.
Ô Fábio, a nossa conversa é muito bacana, a gente agradece a sua presença e o fato de você trazer essas novidades que são importantes para o paradesporto brasileiro, e a gente não podia terminar o nosso tempo aqui, essa conversa, sem abrir um espaço para que você faça um encerramento, nos fale sobre a perspectiva futura do paradesporto no Brasil, sobretudo diante da proximidade de um novo ciclo olímpico que a gente vê aí, né?
Maranhão, olha, desde que eu tive o privilégio de assumir a secretaria, e não é nada que eu faça sozinho, muito pelo contrário, a equipe que está comigo é verdadeira responsável por todo esse desenvolvimento do paradesporto. E uma coisa que eu sempre tive na cabeça é deixar o paradesporto brasileiro melhor do que quando eu entrei. Minha equipe tem ajudado nessa missão. Você consegue ver a diferença da importância do paradesporto na política pública depois do ministro André Fufuca. Eu peço permissão para contar aqui uma historinha que eu vou levar para a vida. Um dia depois da posse do ministro, eu tive a oportunidade de conversar com ele no gabinete e disse: ministro, independente se eu achar que eu devo ficar ou não, que o trabalho da equipe deve continuar ou não, eu peço que o senhor abrace o paradesporto. É uma política pública muito importante e que a gente deve dar uma ênfase que ela merece. E ele prontamente disse: não se preocupe, é uma pauta com a qual eu tenho familiaridade por ser médico e tenho um tinho especial. E assim o fez. Os primeiros dois compromissos do ministro como ministro do esporte foram relacionados ao paradesporto. E o primeiro ato que ele assinou como ministro do esporte foi a portaria de instituição do Teativo. Existe uma evolução grande que eu espero que a gente deixe um legado e que a política pública paradesportiva, a partir daí, tome a importância de que ela merece no Brasil. E eu acho que a gente tem conseguido isso, felizmente.
Muito obrigada, secretário. É isso aí, pessoal. O programa de hoje está terminando, mas a gente volta na semana que vem com mais notícias sobre o esporte.
A gente agradece a sua companhia e fica aqui um convite para o nosso encontro na próxima semana, aqui no Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu.
É a hora de receber ao vivo aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Fala, Luciano Seixas. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes.
E a voz quente hoje, mais uma vez?
Mais do que sempre, né,
sempre,
Luciano?
Sempre, né?
Sempre. A gente está sempre trabalhando para trazer a notícia quentinha.
O governo corre, faz muita coisa, né?
O governo federal não é pequeno, não, né?
É,
sempre
verdade.
Tem notícia.
Então.
Então, Lucão, eu destaquei aqui para a gente tratar hoje, além, obviamente, do acompanhamento que a gente está fazendo das notícias lá de Minas Gerais, e a gente deve ter uma entrada ao vivo mais tarde da Gabriela Noronha, trazendo os últimos acontecimentos, os últimos detalhes. Mas eu destaquei hoje aqui as notícias de economia para a gente falar. Eu acredito que algumas delas você até já deve ter pincelado por aqui hoje.
Sim, sim.
A gente teve hoje o resultado do crescimento do PIB. O Brasil cresceu 2,5%, puxado muito pelo agronegócio, que é a nossa grande vocação mesmo, né?
Verdade, celeiro do mundo.
Exatamente. E aí a gente vai destrinchar um pouco melhor, a gente ouviu especialistas. Eu conversei na semana passada, a gente vai resgatar um pouquinho dessa conversa com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Ele já comentou nessa entrevista, quem tiver interesse pode encontrar no site da Rádio Gov, na página da Voz do Brasil lá dentro. Ele já tinha comentado nessa entrevista que o Brasil vem crescendo em torno de 3% ao ano nos últimos 3 anos, em 2025 então 2,5%, e que esse é um crescimento muito bom, muito sustentável. A gente está com a inflação em queda, emprego nas melhores marcas históricas. E aí eu destaco também da Voz de hoje o resultado do emprego, porque hoje também saiu os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Já prevendo também o resultado de 2025, foram gerados 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho. E aí, Lucão, a gente tem que lembrar que a gente gerou 1 milhão e 200 mil postos de trabalho já estando numa condição de pleno emprego, né? Já estando numa condição em que o país está com as margens, as taxas de desemprego nos níveis, nos menores
mais
níveis históricos.
Mais baixo da história, é.
E o Guilherme Mello também, naquela entrevista, ele destaca uma coisa: a gente aumentou a formalização. Então, que são os dados do CAGED, né? O CAGED, ele só trata de emprego com carteira assinada. Então, a gente aumentou os empregos com carteira assinada. E isso é super positivo, é sinal de emprego saudável, né?
Com toda a proteção para o trabalhador.
Não é que o cara está ocupado lá, trabalhando 15 horas por dia para ganhar alguma coisa. Ele está com a carteira assinada, com os direitos trabalhistas garantidos, isso é muito importante.
Muito bom. Hoje, 7 da noite, na Voz do Brasil.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Até lá. E o Assunto Federal fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.